Aqui é o professor Claudomiro Santos e nesse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre indústria cultural. É um tema de fundamental importância, especialmente importante para os alunos que vão fazer o Enem, para os alunos do terceiro ano do ensino médio. A gente vai falar um pouquinho sobre mídia, sobre cultura de massa, mídia de massa e tudo que se refere à indústria cultural.
Papo reto, papo cabeça.
Faz parte da vida da maioria da população brasileira ser espectadora de um tipo de programa de televisão no qual a intimidade das pessoas é o objeto central do espetáculo. Programas de auditório, de entrevistas, de debates com adultos, jovens e crianças, contando suas preferências pessoais, desde o sexo até o brinquedo, da culinária ao vestuário, da leitura à religiosidade, do ato de escrever ou encenar uma peça teatral, aos hábitos de lazer e cuidados corporais. O ponto culminante desse tipo de espetáculo é o programa intitulado Big Brother. Essas são as palavras da filósofa Marilena Chaui. Bom, em linhas gerais, a gente pode dizer que o estudo sobre a indústria cultural teve como início as pesquisas dos pensadores Theodor Adorno e Max Horkheimer, dois pensadores alemães, são pesquisadores da Escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt, basicamente, não se refere a um local, à cidade em si, mas há vários pesquisadores que atuaram no Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt. Dentre esses pesquisadores, há o destaque para Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Eric Fromm e Habermas. A grande dúvida que se para em relação à indústria cultural é o seguinte: de que maneira a arte e a cultura estariam sujeitos às imposições do mercado? Então, acaba se trocando a arte e cultura como se trocam outra mercadoria qualquer, como um telefone celular, um carro. Então, o desenvolvimento da mercantilização no final do século XIX e todo o século XX atinge em cheio várias facetas da vida do indivíduo, dos indivíduos, da sociedade em geral, e atinge a arte. Então, teatro, dança, artes plásticas teriam sucumbido ao desenvolvimento econômico, à mercantilização da vida. Bom, a tese sobre a indústria cultural indicou, de maneiras mais diversas possíveis, indicou que a arte, que a cultura também poderiam ser utilizadas pelo capitalismo em prol de lucro e que, para além de uma mercadoria comum, para além de objetos que podem ser criados e produzidos pela indústria, a arte começa a se tornar também algo a ser apropriado pela indústria, pelo capitalismo. Então, indústria cultural envolve tudo que diz respeito a produção artística, né? Tornar a cultura e a arte como produto, como uma mercadoria que possa ser vendida no mercado. Adorno percebeu também que a produção artística desse período, a exemplo, cinema, rádio e posteriormente a televisão, ela já teria nascido impregnada pelos signos do capitalismo, signos do progresso, signos da vida mercantil. Produção, consumo em massa seria a ideologia pela qual muita produção artística nasce. E essas produções artísticas são amplamente desenvolvidas, gestadas, reproduzidas pelo que chama-se indústria cultural. Então, os meios de comunicação de massa produzem cultura para as massas. Então, surge com o advento da industrialização das sociedades capitalistas e essa industrialização ela alcança a arte, alcança a cultura. Então, de certa forma, as pessoas não conseguem produzir aquilo que consomem. Então, assim, eu posso escolher que filme que eu vou assistir, que novela que eu vou assistir, tudo bem. Mas, de uma certa forma, as novelas e os filmes não são produzidos pelas pessoas comuns. Há toda a indústria que as produz. Você não pode produzir o filme para você assistir depois. Fala, vou criar um filme para que eu possa assistir. Não, você tem que assistir aquilo que já está produzido, basicamente, pela indústria cultural.
Dialogando com a sociologia.
Então, a grande questão é qual o problema de se produzir cultura por meio da indústria? Porque, assim, a cultura popular, que é desenvolvida e reproduzida via tradições locais, durante muito tempo, por populações e comunidades em geral, e a cultura, dita cultura de elite, que é promovida por grandes centros de arte, academia, entre outras formas que são intermediárias aí. A grande questão da indústria cultural é que ela promove cultura para vender. Então ela promove uma homogeneização, o que é isso? Promove uma massificação, uma simplificação para que possa vender a um público muito mais amplo. Então, assim, um grande instrumentista, um grande musicista, seja ele do bandolim, do violão clássico, do piano ou do violoncelo, ele pode ser um grande músico, mas ele nunca vai ter a sua arte reproduzida nos meios de comunicação de massa, comunicando para uma grande parcela da população, haja vista que a indústria cultural, ela difunde uma massificação, uma simplificação da cultura.
Dialogando com a sociologia.
Então, outra crítica também é que a cultura produzida em série, em massa, para ser consumida, ela não desenvolve uma expressão intelectual livre. Mas ao contrário, ela está submetida aos anseios do mercado. Então, dependendo da pessoa, se ela produzir uma cultura que seja muito crítica, que seja muito pensante, que seja muito reflexiva, não vai ser reproduzida nos meios com muita facilidade, porque ela vai ser boicotada. Então ela não vai conseguir reverberar para uma ampla gama de espectadores. Então essa que é a grande crítica. Com isso a cultura ela vai obedecer o quê? Princípios mais gerais de mercado e produzida para satisfazer aquele lazer alienado. Então filmes, música, peças de teatro, televisão, sites, jornais, enfim, uma gama de produtos para ser consumidos muito rapidamente. Então a arte crítica que leva à reflexão perde cada vez mais espaço para o entretenimento, considerado mais lucrativo. É isso. Esse podcast foi narrado pelo professor Miro. E até o próximo episódio. Valeu, até mais.
Pensando sociologicamente.